dele, Ovelhas Negras, da editora Sulina. Bem, vamos acompanhar este pequeno trecho. Ele é breve, para as nossas considerações aqui na aula, tá bom? Ele veio pela beira-mar, as luzes da cidade ao longe às suas costas. Às vezes, escorregava tentando segurar-se em alguma coisa. Mas na praia, deserta, não havia mais nada para segurar-se além das ondas que fugiam sempre. A areia molhada umedecia as calças pretas do smoking. Salpicava as fraldas soltas da camisa, respingava o cravo vermelho pendendo na lapela. Viu-a de longe e parecia linda com os cabelos longos, soltos naquela brisa com cheiro de mulher, algas e sal. Betinha, chamou, tropeçando outra vez nos sapatos de verniz. Ela continuou a correr pela praia como se não ouvisse. Descalça, braços erguidos acima da cabeça, saltava alto, redondo, depois deixava-se cair como num desmaio. E quando o coração dele começava a bater mais forte, pensando em ajudá-la, tornava a levantar-se, leve, feito essas pandorgas que os meninos empinam pelas tardes, e mantinha-se no ar por alguns segundos, projetada para frente. Folha, pluma, branca, ave. Betinha! Ele chamou de novo, mais perto. Então ela olhou e sorriu. Não era Betinha. Olá! A voz dela era tão clara que o fez pensar que a maioria das pessoas não deveria falar à beira-mar. A voz humana sempre parecia tosca demais, entre o rumor das ondas, mas a dela, a voz da moça descalça de branco, era sonora, era límpida, de certa forma verde como as próprias ondas. Fundia-se com elas, e como elas, também parecia crescer aos poucos, explodir um tom mais alto, depois fugir outra vez. Estava procurando alguém? Betinha, repetiu ele. Onde está Betinha? Ela riu alto, sem responder, estendeu o braço para tocá-la, mas aconteceu alguma coisa no momento em que seus dedos alongaram-se em direção ao vestido branco transparente. Ele estava bêbado, estava sem óculos e muito bêbado, portanto não saberia dizer se aquilo chegara mesmo a acontecer. A impressão era de que seus dedos tinham atravessado o corpo dela. Não só o tecido leve do vestido, mas o próprio corpo de carne, como se atravessa uma névoa sem ver a névoa quando se está dentro dela. Caio Fernando Abreu. Esse é um daqueles poucos que são lidos lá no céu por São Pedro. Bem, eu separei esse texto por uma razão. Até aqui parece tão cartesiano, né? Então, o Jair que perguntou o que era cartesiano, né, Jair? Parece tão assim, ó, matemático, o agendamento, vem, fica, tal, tudo certinho, tudo tão mensurável, pode ser pesado, com uma extensão exata. Isso, gente, em boa parte dos casos, não é assim. Muitos dos agendamentos que incidem sobre a malha intelectiva de uma pessoa, eles não possuem essa acepção antibiótica, esse sentido antibiótico das proposições. Eles são mesclas de várias coisas, são shakespearianos. Eles habitam várias ramificações e não há mais uma pontuação que diga: eis, eu me lembro de tal coisa assim. Para vocês não ficarem com a impressão de que eu estou falando de uma alegoria, de uma exceção, eu vou mostrar para vocês como isso é bem, bem factível e bem corriqueiro. Se eu perguntar para um dos senhores, aliás, vocês estão na clínica falando da historicidade. Lá pelas tantas você começa a descrever um seu tio-avô, que morava do lado da sua casa, que trabalhava com seu pai. Quando você começa a descrevê-lo, a própria descrição muitas vezes é assim, ó, aparece um pedaço do braço dele, e então a poesia que ele gostava de ler. Às vezes isso aparece apenas a voz dele e uma lembrança de um fato que se mistura com o valor que você aprendeu naquela ocasião. É assim que muitas das nossas termos agendados no intelecto ocorrem, tal qual essa crônica pequena do Caio Fernando Abreu. Muitas. A narrativa, a exatidão da narrativa pode mascarar esse fenômeno. Quando você enraiza, é que você começa a descortinar de fato com maior proximidade do que a pessoa está falando. Muitas memórias táteis são mais fumaça do que propriamente uma lembrança tátil. Isso terá muitas consequências em alguns casos. Isso vai caminhar em várias direções em alguns casos. Quando nós tratamos de termos agendados no intelecto, estamos diante de todas essas funções, ok? São 19 horas e 52 minutos, horário de Brasília. Nós vamos fazer agora uma pausa. Veja uma das consequências práticas. Se você lida com uma pessoa no consultório ou na vida que tem essas dobras de discursos, eu sei que cada um de nós, para algumas coisas, tem, outras não, mas eu estou falando quando isso é uma inclinação forte na estrutura de pensamento da pessoa, você estará lidando com uma pessoa para a qual você provavelmente não tem uma identidade nítida como uma fotografia dessas que nós estamos vendo dos colegas ali, ó, Alfredo, Roberto, Azélia, sabe? A gente é mais ou menos assim uma criatura em movimento que não dá para focar direito, está mudando a toda hora. Quer dizer, a gente está sempre definindo com essa pessoa. Para aqueles que gostam de uma identidade monolítica, rochosa, isso pode vir a ser um problema. Porque você pode ficar com a impressão, puxa, essa pessoa, a cada momento ela me define de um jeito, a cada momento eu sou uma outra pessoa para ela, não é? E alguns até fundamentam isso, né? A gente está em mudança, a gente está em constante vir a ser, etc, etc, etc. Ou seja, cada um desses elementos que eu estou colocando para vocês, ele tem a vinculação concreta no consultório, tá, gente? Nem poderia ser de outra forma. Vamos ver aqui o Rubem Alves, o que ele coloca na Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e as Suas Regras. Aviso quem não conhece essa obra do Rubem Alves, que ela é muito... Ele inverte praticamente o que se compreende, não é? Ele vai mostrar o quanto a ciência tem de dogmática. Logo, a ciência que se diz não dogmática. Então, o Rubem Alves coloca aqui, ó.
A Mônica está fora.
O Rubem Alves diz: encerramos o capítulo anterior com uma afirmação enigmática e, de fato, olhem como é que ele termina. As soluções eu já as possuo há muito tempo, mas ainda não sei como é que cheguei a elas. Como é possível que alguém chegue a um destino sem ter consciência do caminho seguido? Sonambulismo? Será que o cientista é um sequestrador por um poder estranho que o leva sem que ele saiba como é o seu destino? Está em xeque aqui a questão do método, tão cuidadosamente embalada pela ciência. Há, inclusive, certa tendência a identificar ciência com método científico. Nossa Senhora, o Rubem Alves é um provocador, né? De novo. Há, inclusive, certa tendência a identificar ciência com método científico. Por razões ponderadas, é evidente que a ciência não pode ser definida em função do seu conteúdo, pois ele tem sofrido profundas revoluções ao longo do tempo, da história. O Sol girando em torno da Terra, a química, a ideia de que certos compostos químicos só podiam ser sintetizados por seres vivos, daí a química orgânica, o éter, todas essas são ideias que foram aceitas e usadas durante certo tempo para serem abandonadas depois. O fato de terem sido abandonadas significará, por acaso, que aqueles que as acolheram e com elas trabalharam não eram cientistas? De forma alguma. Não são as ideias que eles tomaram como verdadeiras o que importa, mas a maneira como trabalharam com elas, os métodos empregados. A ciência, nesse caso, se definiria por seu método. O que é um método? O método significa literalmente seguindo um caminho. Refere-se à especificação dos passos que devem ser tomados em certa ordem, a fim de alcançar determinados fins. Paul Edwards, Enciclopédia de Filosofia. Mas Gauss, na afirmação acima, está declarando: cheguei lá sem seguir caminho algum, premeditadamente. Estou pensando para ver se descubro aqui um método. Por mais estranho que tal declaração possa parecer, existe um respeitável número de cientistas que concordaria com ela. Veja, por exemplo, o que diz Karl Popper. Não existe aquilo a que poderíamos chamar de um método lógico para ter novas ideias. Bom, aí ele prossegue aqui. Mas onde eu quero chegar é logo adiante aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui. Está aqui, só um pouquinho, por favor. Aqui esse texto do Rubem Alves, ele vai variar aqui, vai citar um monte de ilustrações agora. Vamos ver aqui a parte que nos interessa mais. Se Gauss está correto, é possível pensar que os inovadores chegam às suas ideias por meio de saltos, só então parando para descobrir o caminho que deverá posteriormente ser ensinado aos mais medíocres, destituídos de asas. O que parece ser a verdade é que os cientistas têm visões por processos que nem eles entendem, e com elas na mão tratam de testá-las para ver se o palpite racional é confirmado pela realidade. Bom, tirando aqui o fator do universal, tirando aqui o fator de que é assim necessariamente tudo mais, conforme nós bem sabemos em filosofia clínica, eu quero chamar a atenção a vocês aqui para um elemento problemático, interessante e, aliás, ele por si só, ele nos desafia no consultório. Vejam, se eu juntar aqui sobre a minha mesa essa garrafinha de água, esse copo, um livro, esse aparelhinho que liga e desliga o ar, uma folha de papel, por si somente vocês vão dizer, bom, isso aí não vai fazer nada. Eles não vão se somar e produzir qualquer outra coisa para além deles mesmos. Quando muito, isso aí é um fator tautológico, não vai acrescentar nada a qualquer discurso. Ok? Nesse contexto, eu diria a vocês, sim, acho que é assim. No entanto, se nós tomarmos verbos mentais, conceitos mentais que são colocados, e acharmos que o mesmo vai acontecer com eles, é um problema. É uma petição de princípio. Em muitos casos, sim, eles se comportarão tal qual esses objetos sobre a minha mesa. Mas em muitos outros casos, pela própria natureza de alguns desses elementos, natureza de movimento, natureza de intensidade, somados, eles podem fazer desde a impressão subjetiva de que algo está acontecendo e levar a pessoa a uma conclusão, até eles propriamente terem vida, ganharem vida própria e fazerem na malha intelectiva invenções, deduções, consequências a partir do que eles podem fornecer quando mesclados. Se nós agora encaixarmos isso numa parte do segmento da historiografia de uma pessoa, parte essa que já está em movimento em direção a qualquer coisa, algo, por favor, tem microfone aberto, em direção a algo, alguma coisa, essa inserção lá dentro pode fazer com que, ao ser colocado numa pauta maior, esse movimento menor ganhe aquilo que está em andamento. Um exemplo bem concreto, tá? Você está desenvolvendo uma tese de doutoramento, um estudo linguístico sobre o que motivava Érico Veríssimo e no personagem Capitão Rodrigo. Muito bem, você está estudando, tá? Você bateu num paradoxo e você não vê saída. Você diz, eu vou passar 20 dias em Gramado, vou tomar boas cervejas vermelhas, vou caminhar, vou respirar, não consigo lidar com isso. Depois de acalmar o meu espírito, eu volto para trabalhar de novo. Lá, durante uma caminhada dessas, vendo o balançar, o farfalhar daquelas folhinhas ao redor do lago, subitamente você olha e diz, nossa senhora, encontrei a resposta. Já sei o que aconteceu. É óbvio que o capitão Rodrigo não podia ser contraditório. Não podia. E aí você diz, então você já tem a conclusão da sua, do seu trabalho. É disso provavelmente que o Rubem Alves está falando, entre outras coisas, no texto dele. Só que esse jogo aleatório, aparentemente aleatório, pode ser indexado para muitas pessoas. Esses termos agendados no intelecto, eles podem trabalhar para nós, podem inspirar, podem gerar coisas, se não atrapalharmos com essa mentalidade ortodoxa, no qual as coisas precisam ser feitas de uma maneira mecânica, necessariamente. Muitas vezes, ao jogarmos termos na malha intelectiva, pregos, madeira, pau e tudo mais, ela, pela própria constituição interna, pode pegar isso e dizer, vou fazer uma casa para você. E faz. Com vista para o lago. A questão é sabermos como fazer isso. Na clínica, tem todo um segmento filosófico que se chama intencionalidade dirigida, na qual nós fazemos inserções. A pessoa está passando por dificuldades e nós dizemos, escuta, você tem feito as suas orações, tem colocado suas orações em dia? E isso ganha uma relevância, uma proporção, um sentido para aquela pessoa, que ela diz, nossa, foi o remédio que curou a minha alma. De onde você tirou isso? Do estudo da historicidade da pessoa e da ciência, segundo a qual, ao atirar em determinado ponto da historicidade certos elementos conceituais, a malha intelectiva dela produziria a ciência, que depois, se você tiver que fundamentar a pessoa, será um grande problema. Grande problema. Vamos adiante. Não vai dar tempo. Eu vou pular um autor, tá, gente? Fica para a grande ilusão do Luiz Fernando Imediato, tá? Senão a gente não vai conseguir ver todo o conteúdo programático de hoje. Então, apenas para essa parte ficar bem construída com os senhores. E eu posso até retomar um pouco e usar coisas que já vimos. Querem ver? O silêncio, por exemplo. Se uma pessoa diz, ah, eu preciso encontrar uma resposta, eu preciso isso, aquilo, você usa, por exemplo, o silêncio pode ser o agendamento que vá propiciar isso. Entre duas pautas em andamento, entre duas coisas quaisquer, você produz o silêncio, a ausência, a falta, e isso pode ser o agendamento necessário para que a pessoa construa as coisas por ali, que ela precisa. É quase uma antifilosofia isso que eu estou dizendo, mas vocês entendem o contexto que eu estou colocando. Fechando o nosso trabalho de hoje, esta obra, Patrick Gardner. Recomendo, recomendo e recomendo. Teorias da História. Que livro. Vai. Da Fundação Calouste Gulbenkian. Olhem, foi muito difícil separar um texto desse. Há livros que quando eu abro para pegar um trecho, nossa, é sofrido. Porque aqui tem tantas passagens tão bonitas, e tantas que serviriam a esse propósito do que eu vou colocar agora. Mas enfim, vamos pegar aqui, ó. Existe uma lógica na história? Pergunta o autor. Existe, para além do... Oi, me perdi. Existe uma lógica da história? Pergunta o autor. Existe, para além do aspecto causal e irregular dos fatos isolados? Prestem atenção, ok? Então, considerem a historiografia da pessoa. Ele não está falando da historiografia da pessoa, mas estou conversando com a filosofia clínica aqui. Tomem a historicidade de uma pessoa, mas podem tomar outras historicidades que queiram.
Quer dizer, uns fatos isolados, que é o que ele está nos propondo aqui. Existe, para além do aspecto causal e regular dos fatos isolados, uma, por assim dizer, estrutura metafísica da humanidade histórica que seja essencialmente independente das formas externas, sociais, espirituais, políticas, claramente visíveis? Isso existe? Que seja, na verdade, a causa primeira desta realidade de menor importância? Os grandes traços da história do mundo surgirão sobre uma forma tão constante aos olhos que os observam que permitam certas conclusões? Vou repetir essa aqui, ó. Os grandes traços da história do mundo surgirão sobre uma forma tão constante aos olhos que os observam que permitam certas conclusões? E, em caso afirmativo, onde se encontram os limites dessas conclusões? É possível, na própria vida, pois a história do homem é a súmula de inúmeros cursos de vida, de cujo ego e personalidade o uso coerente vai insensivelmente criando em pensamento, expressão, entidades de mais elevada categoria, tais como antiguidade, cultura chinesa, civilização moderna. É possível encontrar as fases que tiveram de ser percorridas e percorridas por uma ordem que não admite exceções? Ele continua perguntando: os conceitos que servem de base a tudo quanto é orgânico, nascimento, morte, juventude, velhice, tempo de vida, possuirão, porventura, dentro daquele âmbito, um sentido rigoroso que jamais alguém conseguiu descobrir? E, abreviando tudo isso, toda a história se fundamenta em dados biográficos ancestrais de caráter universal?
O que acham? Olhem, o grande sofrimento aqui, mais do que isso aqui, é a ter que separar. O livro ele é belíssimo, mas isso aqui deveria ser um dos clássicos, tal qual O Mundo como Representação e outros, para os filósofos clínicos aprofundarem e dialogarem, não tomarem as nossas concepções como verdades prontas e acabadas. Isso é engessar a filosofia clínica. Vejam que interessante. Primeiro, dificilmente nós teremos uma resposta pontual para isso que ele está propondo. Dificilmente. Vocês lembram da primeira aula que nós fizemos? O professor trabalhou com vocês esses elementos tão dialéticos e tão problemáticos, né? Tão dilemáticos, aliás. Outra coisa importante aqui. Em boa parte dos casos, nós temos como ter uma aproximação, estabelecer certos vetores de relação. Sim, isso é possível. Não de uma maneira exata que possamos depois dizer isso é assim e acabou. Não. Mas dentro de certas perspectivas, sim, temos como nos aproximar com condições razoáveis do fenômeno. Agora, tudo isso se torna problemático com certos termos agendados no intelecto. Olhem um exemplo. Doutor, essa noite eu sonhei que havia uma escada. Eu estava no meio da escada. Eu não podia descer porque a escada, eu notava que não tinha a base dela. E estava muito alto, talvez 5, 6 metros. E para cima ela ia só até um ponto. Estranhamente, a partir desse ponto havia só nuvens. Mas eu via por entre as nuvens que a escada acabava. E então, eu olhei para baixo e vi uma pessoa. E essa pessoa acenava e dizia assim, para que eu, como que se eu voasse. E eu fiquei com medo, me agarrei muito à escada. Ao me agarrar à escada, eu notei que uma pequena brisa começou a soprar. E então foi que eu percebi, eu tinha asas. Mas eu não percebi que eu tinha asas, sentindo que o vento as empurrava. Foi pelo som que eu senti. O vento ao bater nas minhas asas produziu som, e quando eu olhei para trás eu vi que eu tinha asas, e então eu me soltei imediatamente, as asas se abriram e eu posei com muita segurança no chão. O que é isso, doutor? Como você faz com esses termos agendados no intelecto? Com poemas, com músicas, com inspirações. O que são eles?
Qual é o fundamento epistemológico desses verbos mentais, desses conceitos, desses agendamentos? Uma coisa, ensinamos matemática para alguém, 2 mais 2, 4. Eu digo, pronto, já sei de onde vem isso, para onde vai. Mas em casos como esses que eu citei, qual é a gênese? Qual é o desenvolvimento? Eles se ligam com o quê? Para onde vão? Como surgiram?
Isso mostra que estamos muito, muito além do princípio hegemônico das imagens fenomenológicas. Isso mostra que a filosofia clínica não tem como esquadrinhar o horizonte pela amplidão com que ele surge se nós ficarmos no terreno fenomenológico das ações. Não dá. A fenomenologia nos ajuda no reconhecimento primeiro das coisas. No reconhecimento segundo, precisaremos analítica de linguagem, estruturalismo, para irmos para lá. E é assim que a gente entende esses fenômenos. Pela relação estrutural da EP e pelas decodificações. E aqui, por elementos de similitude, nós chegamos à opção. Vou traduzir tudo isso para o português para vocês. Querem ver? Ok. Seu filho foi jogar futebol, ele tem 6 anos. Lá, botaram o menino de goleiro. Tomou um frango. Os amiguinhos riram. Botaram um apelido nele. O apelido é peneira furada. Ele chega em casa, não quer jantar, vai dormir chateado. No outro dia ele acorda e diz, mamãe, papai, que foi? Tive um sonho. E você pergunta, que sonho que você teve? O sonho era assim, ó, a casa, eu dizia, fecha o telhado, mamãe, e chovia e passava pelas telhas e molhava a casa. Por aproximação, pelo conhecimento que você tem do seu filho, pelos contextos gerais relacionados, você diz, provavelmente isso tem a ver com o que aconteceu ontem na escola. Ok? Ou seja, certos termos agendados no intelecto, nós teremos relações com eles nessa propriedade, nessa aproximação, que está muito longe da exatidão de um cientificismo, mais próximo de uma poesia e mais conversado via filosofia e filosofia clínica. Agora chegamos ao final da nossa aula. Vamos fazer só um apanhado geral de coisas que são muito importantes aqui. O grupo que tem aula amanhã com o professor, que é o grupo de procedimentos clínicos, vai trabalhar essa questão como procedimentos clínicos, sabiam? Amanhã eles vão estudar isso, como a gente agenda na pessoa. É a intencionalidade dirigida, é a aula que eles terão amanhã. Mas vocês ainda estão vendo a primeira parte, que é o estudo dos agendamentos. Então, o que é importante, fundamental, assim, vocês terem premente, que vocês vão chegar em casa. Hoje nós vimos uma bela introdução ao que é o termos agendados no intelecto. Então, primeiro, a malha intelectiva de uma pessoa agenda determinadas coisas e não outras. Há propensões de cada pessoa, alguns agendam melhor literatura, outros agendam melhor poesia, outros agendam matemática, outros, cada um de nós tem suas propensões. Às vezes a pessoa desagenda coisas, né? Pela própria maneira como ela agenda algumas, desagenda outras. Há pessoas que fazem da malha intelectiva delas um entulho, é uma coisa impressionante, elas pegam e, sabe, você diz para o seu filho, meu filho, quanto mais você aprender, melhor, e não se dá conta que se ele aprende, por exemplo, mandarim, que depende muito dos elementos pictóricos, não é? Toda a linguagem do mandarim é por desenhos, então a casa tem o desenho da casinha e tal. Se você juntar isso com certas outras coisas, você pode estar criando conflito. Como certos alimentos que você não pode misturar, certas ideias, se você colocar na pessoa, você pode gerar conflito, dependendo de como isso conversa na pessoa. Então, para certas pessoas é corrosivo você apresentar a elas um capitalismo hostil, violento e uma religiosidade cristã, por exemplo. A pessoa não consegue conversar, entra em conflito extremo. Para outras, elas não só conversam, promovem síntese, desenvolvem e vão adiante.
Então, nós temos que observar as prováveis combinações do que é agendado, como isso se descortina, para onde isso vai, não é algo improvável de seguir. Você, se eu perguntar, seu filho ficaria bem indo à guerra lá na Ásia Central, uma guerra civil? Você diz, não, isso destruiria a vida dele. Ou seja, um agendamento que não cabe para o seu filho. Para outros não seria, eles iriam e voltariam cheio de lições. Vimos também vários outros segmentos sobre agendamentos. O que a pessoa agenda, como ela agenda, onde ela agenda. Lembrem que nem sempre é na lembrança. Às vezes ela guarda isso em outros lugares da vida dela. Vimos várias disposições que podem ocorrer a partir daí, vários cuidados, várias complexidades. Isso é fundamental que vocês tenham, ok? Eu sei que foi uma aula bastante densa, puxada. Geralmente eu faço, na próxima aula eu pego mais leve para vocês não ficarem com a impressão de que estudo é tão difícil. Não é. É trabalhoso, exige cuidado, exige estudo. É essa a nossa função, é essa a nossa arte. Algumas pessoas podem guardar nas mais diferentes partes determinadas informações. Uma pessoa pode guardar carícias na pele, outras vão guardar coisas algumas ligadas às carícias e à afetividade na pele, mas no papel ou num quadro que elas ganharam. Lembram o retrato de Dorian Gray, que é uma parábola sobre isso? Enfim, isso vai ao infinito. Algumas pessoas podem guardar no músculo cardíaco as suas afetividades e determinadas lembranças. Como nós podemos saber que foi assim? Durante a historiografia da pessoa, vocês terão desde pontuações diretas como: doutor, ir à casa da minha nona, lá na Serra, lá em Caxias do Sul, me traz os melhores sentimentos, Me emociona ao chegar lá. Eu vejo o forno no qual a minha avó cozinhava e tal. Então, certas, vejam onde ele guardou. Outros não vão guardar nada lá. A velhinha deixou a casa, a primeira coisa que o sujeito faz é demolir a casa para botar um prédio no lugar. Quer dizer, a historiografia da pessoa é um rico testemunho de onde provavelmente ela guardou suas... Lembra, o Luiz Fernando Veríssimo tem uma crônica na qual o velhinho morre e deixa um cheque do tamanho do mundo dentro de um livro. O filho que acertar o livro leva o cheque, leva toda a herança. É muito interessante como é que chegam ao livro onde está guardado o cheque. Quer dizer, onde ele guardou o dinheiro e outros onde guardam a emoção, onde guardam isso, onde guardam aquilo. Então, quando você, o pessoal que é médico, vai trabalhar corporeidade, é interessante ver o que uma pessoa guardou no corpo aristotélico, cabeça, tronco, membros. O que está agendado ali? Né? Qual é a partição da vida que vive ali? É muito interessante. Às vezes, a vida não passa pelo corpo em algumas pessoas. O corpo é onde menos viceja a vida para alguns. Em outros lugares é que ela se descortina. Por isso é importante a gente saber onde está guardado o intelecto. Quando eu falo intelecto, não tomem como pensamento, ok?